aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 testando o podcast do 1-2. E aí, Fernanda, como é que você tá?
Eu tô bem, eu tô melhor, cara. Eu tô bem melhor. É isso.
Por que melhor? Que você tava ruim?
Uai, no último podcast mesmo eu falei, William, você realmente não se importa comigo, né?
Ah, é bom que o William presta atenção no que os outros falam, né?
É verdade.
Toma essa!
Eu hoje malminha, eu tô aqui pra time. Botar
fogo. Começou tocando esculacho já, tá tomando esculacho
malminha,
já.
Time. E aí, Miguel, suavidade nessa vida?
Tranquilidade, cara. Falo aqui do meu armário porque você me prendeu nele e eu não consigo sair mais. Tô preso no
cara,
meu armário.
Cara, você sabe que é opcional, né? Como opção, você pode comprar um tratamento acústico pro seu quarto também.
Eu acho que eu prefiro ficar no armário, que é mais barato, William.
Justo. E aí, Mitutinho, como é que você tá?
Tô com semi-bêbado, com a dicção um pouco comprometida, no meio de um negócio que a gente tá fazendo plena sexta-feira, então eu não me responsabilizo pelos meus atos.
Justo. Cara, se você chegou de paraquedas aqui nesse podcast, esse é um 2 testando que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir fazendo seu cocôzinho matinal, seu café da manhã, lavando sua louça bem cedinho. E a gente também é dois canais no YouTube, 1-2 e 1-2 Backup, e sai vídeo falando sobre maconha toda terça, quinta e domingo e alguns outros dias. Por exemplo, hoje, sexta-feira, em que a gente tá gravando, tá saindo um vídeo sobre... Que vídeo que é, Mitu?
É um vídeo velho aí que ninguém gosta, chama Tabu Nosso de Cada Dia. Se você nunca viu, vai assistir, porque ele passa uma mensagem bonitinha pra sociedade.
É um dos meus vídeos favoritos,
inclusive.
É o nosso
vídeo predileto.
Exato. Tem o Pedrão.
E aí, desse vídeo saiu... É maconha!
É verdade, tem isso também.
Exatamente.
Esse vídeo saiu... Tem Bacas, tem Pedrão. Esse vídeo tem o Gordão.
Tem o... Melhor em um dia
ele
ruim.
Ele sai pra trabalhar. Isso.
Tem uma pá de coisa nesse vídeo, é muito bom.
Ô, William, deixa eu só fazer um adendo.
Faça um adendo.
Você falou no começo aí, se você caiu de paraquedas aqui... Você tá achando que isso aqui é o Ministério da Saúde, é? Que é verdade, que tem militar paraquedista comandando essa porra, é?
Como é que é? Qualquer outro ministério?
Eu vou ter que mudar essa frase, né? Como poderia ser?
Se você
chegou e não tá entendendo nada.
Se você entra numa bad trip e está ouvindo vozes, você está no lugar certo. Pode ser alguma coisa assim.
Se você invadiu uma propriedade privada para tomar posse da sua terra, você está no lugar certo. Desculpa, um pouco muito revolucionário?
Talvez um pouco muito revolucionário.
Se você invade hospitais, você tá no lugar errado.
Oh, eu só queria dizer que o Mitu, ele derrubou o ministro aí da educação aí com o último vídeo que ele fez.
Foi a minha teoria.
Tem relação, hein, cara.
Teoria 4:20.
Desculpa, Abe. Foi mais forte que eu.
E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inclusive, se você quiser comentar qualquer coisa sobre esse episódio aqui, cola lá no Instagram, @canal12, que vai ter uma postagem especificamente desse podcast aqui. Você pode usar como sua caixa de comentário, já que o Spotify não tem a caixa de comentário. E, manos, o que é esse podcast aqui? A gente tem a nossa session de sexta-feira, que rola com a galera do Apoia-se. Se você quiser colar nessa session também, cola lá em apoia.se/1-2, que tem várias recompensas, inclusive essa session aqui. E na semana, quando a gente tava fazendo a nossa reunião do que a gente vai fazer, eu falei, mano, vamos gravar um podcast na session do Discord? Os caras, você tá ousado, mano, você tá ousado. E eu tô, acho que eu tô ousado mesmo. Mas eu quero dar voz para essas pessoas, eu quero ouvir a palavra que vem das cabeças enfumaçadas da chapadócia aqui no Discord. E mais ousado ainda é que eu não quis botar tema nenhum, só quero ouvir vocês falar.
Meu Deus do céu.
Meu Deus.
Quando você dá liberdade pro Mitu falar o que ele quer, é um tanto quanto perigoso.
Cara, você ouviu o final do último podcast?
Não ouvi, cara, o que ele falou?
O final do último podcast, ele falou o seguinte, cara, eu queria falar uma coisa bonita, mas eu não tenho nada bonito pra falar. Então ele falou qualquer groselha, eu nem lembro, ele falou só tipo, sabe borracha, só borracha, não tem nada pra falar. E aí a gente concluiu que o importante é participar, cara. Se você não tem nada pra falar, fala bosta mesmo e foda-se.
Ô, sabe como a gente ia gravar um podcast? O Mituri sempre solta as melhores pérolas quando a gente tá saindo da gravação no metrô, cara. Que ele tá completamente doido, cansado, e ele não consegue nem abrir a boca direito. Ele fala as melhores coisas.
É verdade. Droga.
Só metade da boca.
Você tem que anotar isso, cara.
É, eu vou começar a andar com um gravadorzinho no bolso.
Né? Já que você é meu assessor, né?
É verdade, eu sou assessor do Mitu, pra quem não sabe.
Mas vamos começar essa bagaça aqui com o Miguel. E aí, Miguel, meu parceiro? Ele tá bolando um beck ainda. Tudo bem com o senhor, cara?
Olá, boa noite. Tudo certo? com vocês aí, tá tudo bem?
Tudo bom.
Graças a Deus.
Suavidade, de onde é que você é, Miguel?
Eu sou de Joinville, Santa Catarina.
Aí sim, mano.
Mais um Miguel pro bonde, é isso aí, Miguel, salva saudações.
É nóis.
E o que você tá bolando aí?
Ah, bem... É,
olha a cara de decepção dele. Ah, é.
É isso que tem, né, mano?
É o que tá tendo.
A minha. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo. Mano, o que vocês fazem aí no YouTube não é pra qualquer um, tá ligado? E, pô, esclareceram muita coisa pra muita gente. Muita gente mudou de opinião ao meu redor mesmo em relação ao assunto, graças a vocês, tá ligado? Então, tipo, eu fiquei mais informado sobre o assunto também. Então, pô, muito obrigado. Pô, eu tô até emocionado de participar do bagulho, que eu gosto muito de vocês, tá ligado?
É nóis, mano.
A minha história é uma história bobinha, tá ligado? Mas é uma coisa de criança, mano. Como você, na hora de tomar uma decisão rápida, você não consegue, tá ligado? Você toma a pior decisão possível, tá ligado? Eu tinha acabado de ganhar uma bicicleta, tava aprendendo a andar de bike, pá. E eu desci um morrinho, tá ligado? E eu peguei muita velocidade e não consegui frear. E aí eu bati no muro, tá ligado? Eu bati no muro e vi que um pessoal viu que eu caí. Aí eu pensei, mano, o pessoal viu que eu caí? Vou fingir que tô desmaiado? E fingi que tinha sido algo mó sério, tá ligado? Aí a galera tomou em mim, preocupadaço, assim, meu, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Deu, mentindo que tava desnorteado, assim, deu, ah, eu bati ali, não sei o quê. Aí eu pedi, tava mó pra cima ali, tipo, eram, sei lá, uns 50 metros pra cima, tá ligado? Aí me levaram até a porta de casa, tá ligado? Minha mãe veio no portão preocupada pra saber o que tinha dado, e eu só tava fingindo, tá ligado? Eu pensei isso de início, tive que sustentar até o fim, tá ligado?
Morri, mãe, mas que foi merda, de vergonha, mano, que eu morri.
E em qual momento, Miguel, você revelou pro mundo que, na verdade, você tava bem?
Eu não revelei, eu fui pra dentro de casa.
Só agora, é a primeira vez que eu assumo publicamente.
É, sua mãe não sabe disso até hoje ou depois você contou pra ela?
Acho que ela nunca tá ligada, nunca voltei no assunto.
Eu imaginei ele entrando no quarto dele, mancando, tá ligado? Todo dolorido. Ai, 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 ai. Aí chegou no quarto, fechou a porta e foi jogar videogame. Foda-se, tá ligado?
Fui jogar Super Mario no Nintendo 64.
Esquecendo umas palavras no café da manhã, né? Pra meio confuso, assim.
Já tentei faltar na aula no dia seguinte, tá ligado? Mas não colou daí.
Ah, agora ficou claro as suas intenções reais.
Já quis estender.
Já tentou emendar, né? Já tentou emendar uma coisa na outra.
Lógico.
Já. Pô, teve uma... Quando era bem criança também, teve uma vez que eu mijei na calça na escola, tá ligado? E aí, não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, que tinha umas garrafonas de plástico da Coca-Cola que você, tipo... Juntava. Você juntava, não sei o que lá, e você trocava por essa garrafona. Vocês lembram disso?
Eu lembro do ioiô, mano. Eu lembro dos ioiô que tinha, que era bem da hora.
Então, é pré-ioiô, cara. É pré-ioiô esse bagulho.
É.
E aí, tipo, eu me mijei assim, daí enquanto eu tava me mijando, eu falei, pronto, me mijei. Deu merda. E eu tenho um problema de mijar desde que eu me conheço como gente. Eu mijo muito, tipo, muito, muito. E aí eu peguei a garrafa assim, eu abri, tinha tipo um chá, tá ligado?
Xixi tem gosto de chá, sabia disso?
Não estou a par disso não, cara.
Como que você sabe disso, Mito?
Ah, não pergunta.
Quando eu gravava Jackass, uma vez eu tomei meu mijo e eu falei, mano, xixi tem gosto de chá. Os caras, eu falei, é sério, velho. Aí alguém provou e vomitou.
Eu tô me perguntando que tipo de chá ele toma.
É, boa pergunta essa.
Né? Mas eu peguei o bagulho e joguei em mim, assim, tá ligado? Eu falei, professora, derramei uma
garrafinha
aqui no meu colo. Então, mas eu tive que sustentar que eu derramei, porque eu fui pra casa, né? Porque eu, tipo, tava todo molhado, eu tive que sustentar. E aí, eu tenho a impressão que a menina, a moça da escola sacou o que aconteceu, porque ela perguntou várias vezes, isso aí é água, não é xixi, ela perguntou tipo umas 5 vezes, e eu falei, é água,
puta cheiro de assim, mijo, tá
ligado? Exato, devia estar aquele puta cheiro de amônia, e eu falei, é água, pode crer, é água. Mas foi igual o Miguel, velho, pensei rápido, pensei mal, mas pensei rápido, tá ligado?
Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei andar de bicicleta até hoje, justamente pra não passar por esse tipo de situação horrenda.
Se mijar? Na bike?
Não, nunca, eu não sei andar de bicicleta.
É, eu já mijei na bike também.
Mas eu não falei nada de mijar na bike, eu não sei andar de bicicleta, é só isso.
Você não pode nem mijar, você tá se privando de mijar na bike, cara. Você não Exato. Sabe como é essa sensação.
É verdade, você tem aquela sua história de mijar na bike.
Agora é verdade. O William estava o quê? Na chuva, sei lá, você se mijou na
bike. É, eu passei no esgoto, falei, foda-se, já tô com esgoto, meu mijo, é mais limpo que o esgoto que eu passei.
Se... Se quiserem uma história curta de escatologia, eu tenho uma também.
Ah, só por favor, agora, por você favor. Puxou, cara? Quem sou eu pra dizer não?
Por favor.
Não, eu acho que esse podcast é o mais apropriado pro assunto, então... Assim, eu tava na escola, a gente tava brincando, era final da aula e eu voltava com um carro, porque a minha escola era um pouco longe, aí eu voltava com um carro até em casa. E esse carro vinha com outros alunos, né, de outras escolas. E me deu uma vontade de cagar, mano. E eu pensei, dessa vez não rápido, devagar, cheguei na conclusão que eu não ia no banheiro, dava pra chegar em casa. E não fui no banheiro, tá ligado? Aí o carro que veio me buscar chegou, eu entrei dentro do carro e sentei no meio de duas meninas, tá ligado? No banco de trás. E meio que eu senti que as minhas costas esquentaram, tá ligado?
Como as costas?
É, que tipo, subindo de baixo pra cima, assim, ó, saindo, sabe?
Nossa. Você cagou pra cima?
É, mano, tipo, sabe, sujou a camisa, tá ligado?
Nossa, você é tipo Shiryu.
Na hora deve ter fedido dentro do carro.
Nossa, muito!
Você é tipo o Shiryu do cocô, acha, mano. Você fez, a corrente do cocô subir, tipo, é tipo
o
Shiryu.
É isso que eu ia falar, velho, é o Shiryu,
foi um
mano. Eu ia falar
cocô, isso, velho. Foi um cocô não newtoniano, tá ligado?
Aí eu fiquei na minha, tá ligado? Não falei nada. Fui até em casa, mano. Ele deixou duas pessoas antes ainda, no caminho. Aí eu cheguei em casa, mano. Ele abriu a porta, eu desci correndo, assim, ó. Eu não olhei pra trás, tá ligado? Fui direto pra dentro de casa. E aí minha mãe não entendeu. E aí o motorista desceu e foi conversar com ela, tá ligado? Aí provavelmente ele deve ter dito alguma coisa. Depois eu expliquei pra ela o que aconteceu, tá ligado? Mas nunca mais voltei com aquele carro. Nunca mais voltei pra aquela escola.
Não, mudou de cidade. Ele era de Salvador, agora tá aí, ó. Santa Catarina, coitado do menino.
Mudou de nome, o nome dele
era Marcos. O nome dele era Marcos.
Ai, nossa, Marquinho. Sua mãe deve ser uma pessoa serena, centrada, hein, cara. Parabéns pra sua mãe.
Eu pra caralho.
Ai, gente, Salvador tá com saudade.
Vou contar de cocô pra vocês. Tem algumas histórias de cocô que, assim como ele tem problema com xixi, ele tem problema com cocô. Uma vez eu tava na escola, acho que era a sexta série, assim, mano. Não era a sexta, era a primeira série e eu tava muito nervoso, porque eu falei, mano, é a primeira vez que eu vou numa escola com um monte de gente, assim. Aí eu tava lá nervosaço, assim, tal. Aí o Fábio lembra disso, o Fábio aí do 1-2 lembra disso, que ele me conhece dessa época. Eu tava tão nervoso que, tipo, antes de abrir a porta pra poder entrar pra aula, eu acabei me cagando, tá ligado? E aí, mano, só que eu caguei durinho, eu vi que tava duro o bagulho, que não ia me comprometer tanto. E eu tava de bermuda, então o que eu fiz, mano? Eu, tipo, abri um pedaço, abri a cueca, assim, por um lado, pra cair a bolinha de cocô que eu tinha feito, porque foi uma só, velho. Aí caiu a bolinha, pum, 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 pum. Ela deu uma... caiu do meu lado. Eu falei, mano, se ficar aqui do meu lado, alguém vai se ligar que esse cocô aqui é meu e tal.
Você chutou.
Aí, mano, eu peguei a bolinha de cocô assim, ó, e só fiz assim, ó. Taquei, viado. Só taquei pra ver se, né, se ia parar perto de alguém, sei lá, só pra sair de perto de mim. Quando eu olho onde caiu o cocô, mano, tava tipo uma rodinha de uma galera sentada e tinha uma menina assim. Aí ela olhou assim, mano, viu o cocô. Pegou o cocô na mão, cheirou e tipo,
nossa,
tá com o cocô de novo.
Mano do céu.
Aí depois desse momento eu parei de acompanhar o caminho que o cocô fez, o que aconteceu com ele. E aí tocou o sinal e eu subi pra aula.
Imagina você tá vivendo sua vida e cai um cocô em você, cocô humano em você, velho.
Quando você acha que não ficou selvagem demais a humanidade, as crianças começam a tacar cocô umas nas outras.
Guerra de cocô, Fernanda.
Meu Deus!
Caralho, mano.
Nossa, mudou minha perspectiva de vida aqui, cara. Mudou muita coisa agora.
Miguel, parabéns. Muito bom trazer todo esse tema à tona. Tá vendo qual era o meu plano, cara?
Falar de cocô.
Você sabia que ia pro cocô, né? Você sabia.
Não era a intenção, mas desculpa. Eu falei. Pô, muito obrigado.
Valeu, Miguel. Tamo junto, cara.
Que absurdo, velho.
Vamos falar com o Davi. E aí, Davi, como é que você tá, mano?
Satisfação total, velho. Tá com vocês, velho. Vocês são foda, tá ligado? Sou fã demais do canal, porque vocês fazem um bagulho muito diferenciado. E eu tenho uma história. E essa história não é de cocô nem de xixi, já adianto.
Juro, que bom.
Mas, tipo, é aquelas histórias de primeiras lombras, tá ligado? Mano, velho, é muito bom. É tipo, meu primo tem um escritório de advocacia. Só que é um escritório bem liberal, tá ligado? Aí no fim do expediente, geralmente a gente fumava uns beck e tal, a gente tava começando a fumar um beck, tá ligado? Aí, tipo, a gente só fumava prensado no início. Aí a gente foi lá e pegou um Kang. Aí pegou o Kang. E aí, tipo, a gente fumou lá. E aí o sócio do meu primo começou a ficar verde, cara. Realmente, ele começou a ficar verde, tal, cabuloso. E aí a gente tava numa lombra muito grande. E aí metade do grupo começou a cantar a música do padre, tá ligado? Tipo, ordenha, senhor, ordenha, tá ligado? Tipo, um
nossa,
negócio
que
muito
loucura,
louco.
Cara.
E aí, tipo, música de funeral também, porque ele achava que ele tava morrendo, velho. Tava ficando verde.
E a ideia de vocês era cantar a música.
Como que a gente pode ajudar ele? Vamos cantar o louvor, é isso?
E metade do grupo tava vegetando no sofá, tá ligado? Não tava aguentando.
E o que aconteceu com ele?
Loucura, cara.
Mano, ele dormiu.
É o que a gente sempre diz, né, cara? É o que a gente sempre diz. O máximo que vai acontecer é você dormir, velho.
Mas e por que que ele ficou verde, mano? Do nada. Ou, tipo, ele tava num lugar que refletia essa luz, aí vocês falaram, caralho, ele não tá verde.
Véi, talvez era só uma brisa coletiva, tá ligado? Tipo, ele nem tava verde.
Que doideira, mano.
Ou a história pode terminar em cocô e ele tava com caganeira e tava verde por causa da caganeira.
Para, velho. Para, pra quê, mano?
Ou ele já ser, era, mano, verde, vocês que nunca perceberam.
Mas a probabilidade de ser uma brisa coletiva é bem grande, mano. Porque uma vez eu tava brisado com os brothers e a gente viu todo mundo o Enéas. E aí a gente ficava olhando e falava, vai o Enéas ali, você viu o Enéas? Eu vi, mano, o Enéas tá vindo pra cá. E aí o Enéas, ele era tipo um lixo, um bagulho de lixo, que ficava no meio da rua, só que ele parecia o Enéas.
Mas ele tava vivo ou morto?
Não, era só um pedaço de lixo, assim, ó, era tipo um balde de lixo pendurado que parecia
não
o Enéas.
Não o lixo, o Enéas.
Um balde de lixo que parecia o Enéas. Vamos refletir nessa frase. Dá 10 segundos, reflete nessa frase. Um balde de lixo pendurado que parecia o Enéas. O quão chapado você tem que estar, velho?
Não, a minha pergunta é se era uma experiência sobrenatural. Então o Enéas estava morto e veio ao encontro de vocês para passar uma mensagem. Ou se Enéas estava vivo e vocês estavam loucos.
Na época ele estava vivo, mas... A gente via o bagulho se mexendo, assim. No começo a gente viu muito o bagulho se mexendo, assim. Ah, mas ele não saia do meio que do lugar. Ele só falava, tipo, Aí uma hora a gente achou, o Enéas tá vindo. Não, ele não tá vindo. Cadê o Enéas? Aí olhamos, era um lixo, entendeu? Tipo, a gente ficou achando que era o Enéas e não era mais o Enéas, era só o lixo. Mas tinha uns acréscimos de coisa aí, de substância. Não era só
uma
coisa,
tá. Não. Tá. Mas, mano, tem uma história do... Sabe o Bill Murray, o ator?
Uhum.
Ele contou uma história que uma vez ele trombou uma galera em Las Vegas que tava fazendo rolê, sei lá, fumando um. E aí ele chegou lá, se trombou com a galera e começou a ir em vários rolês pagando tudo pra galera, tá ligado? Só que ele não deixou tirar nenhuma foto. Daí ele falou pro cara assim, mano, você vai fumar todas as maconhas do mundo, você vai ficar o mais doidão possível, você vai contar pra todo mundo que deu rolê comigo e ninguém vai acreditar em você, velho. Vou falar que é tudo lombra da sua cabeça.
Quem
isso
falou
é demais.
Pra quem?
O Bill Murray que falou pro maluco, entendeu? Ele levou o maluco pra vários rolês, pagou tudo e falou, velho, ninguém vai acreditar em você. Você pode falar pra quem você quiser que ninguém vai acreditar. Vai ser, todo mundo vai falar que é lombra da sua cabeça isso aí.
Nossa, o Bill Murray
mano,
tava,
isso
tipo,
é genial.
Uma pegadinha, cuzão.
Né?
Mano, eu acho que o Enéas é tipo um Schrödinger Cat, tá ligado? Ele pode estar vivo ou ele pode estar morto também. Entendeu? Você depende da sua concepção, da sua lombra, essas coisas, sabe?
Justo, mano. Muito boa referência.
Fechou. Valeu, Davi. Tamo junto.
Valeu, pessoal. Véi, satisfação
é
total.
É nóis.
Só vamos. Antes de falar com a próxima pessoa, tem que falar da Loja 1-2. Porque tá tendo a luminária mais chavosa do universo. Ela é no formato da folha santa com LED verde com corpo em MDF pra deixar o seu cantinho aí mais estiloso. Outra novidade também que tá tendo são os pôsteres do 1-2 com as artes mais fodas que vocês já conhecem das nossas peitas. Agora pode decorar a sua casa também. Então não vacile e cola lá na loja 1-2.com.br que tá tendo as peitas, as bombetas, os bangs de headshot e as paradas tudo pra deixar a sua casa mais palosa. E aproveita também que ainda tá tendo as máscaras do 1-2 nas compras acima de 20 conto em produtos, hein? Cola lá, loja12.com.br. Agora eu vou falar com Rafael, acendendo um. Você tá acendendo um, cara?
Eu?
E aí, Rafael?
Não, É um palheirinho.
Ah, um paeiro. Você é de Minas?
Eu não, sou de São Paulo.
E você criou o hábito do paeiro em São Paulo?
Com certeza, que assim, minha família, por parte de pai inteira, é mineira. E eu cresci pescando, ouvindo música sertaneja raiz, modão, sabe?
Que da hora.
E aí eu peguei o hábito.
Paeiro, pra mim, a primeira... Eu olho, eu tô olhando você fumar esse paeiro, tá me dando vontade de cagar. Porque pra mim, paeiro quer dizer vontade de cagar, velho.
É verdade, mano. É
impressionante.
É impressionante. Paeiro é foda pra isso mesmo, velho.
Tá soltada, né, mano?
Mano, mas eu vou dizer pra vocês que eu acho que Gudan é pior.
Nossa, é que Gudan tem muito tempo, velho, que eu não experimento.
Gudan é muito primeiro ano de faculdade, velho. Não tem como, mano.
Eu tô muito velha pra fumar Gudan, não pode mais. Depois dos 25, 26 anos, não deixa nem você comprar.
O Trovis, ele mostrou um áudio pra mim, cara, que era um cara alombrado falando pro outro, mano, cara, vamos abrir um coffee shop de Gudan? Você senta lá e experimenta altos Gudans.
Nossa.
Não, e o bagulho dá um enjoo depois, né, velho?
Não, você é doido, velho.
Parece aquela feira na Alemanha que a gente foi, que a gente fumou tudo que tinha pra fumar. Era narguilha, era cigarro disso, cigarro daquilo outro no fim do dia. Você tá, meu Deus do céu. Fica você pesado. Virou uma nuvem.
Ô, oh, mas tem a galera que usa, tipo, como gíria, Gudan, pra falar de ganja mesmo, mano.
Sabia, não. Não é do meu tempo, não, isso aí.
Você pegar, tem um, sei lá, pega, é que eu tava, tipo, lembrei disso por causa da Cone Crew. Fiz o vídeo lá da teoria, e aí fui atrás de uns vídeos de show da Cone Crew cantando Sem a Planta. Aí o site chegava e falava, e aí, quem tá com o Gudan na mão? A galera ficava mostrando o back assim, tá cheio de maconheiro nessa porra! Muito bom, mano.
Que loucura.
Você te chove, hein?
Rafael, qual que é essa história, mano?
Cara, eu tava ouvindo o papo de vocês aí, no final vocês começaram falando dos negócios dos espíritos meio maléficos. E aí eu fiquei tipo, cara, eu já tava pensando em contar essa história, e ela vai mais ou menos pra esse caminho aí. É uma parada muito louca, eu tenho... Mas
tá à noite, tem gente que tá sozinha em casa.
Não, relaxa.
Tô sozinha.
Relaxa. Vamos pensar que é um delírio coletivo.
Tá bom. Ai, que arrombado. Desculpa.
Eu tenho 24 anos e, tipo, eu tenho um background do lado espiritual muito grande. Minha família é espírita desde que eu nasci. Eu nasci dentro do centro espírita. Só que não é centro de Umbanda, de Candomblé, essas paradas. Eu fui pro centro de Mesa Branca, essas paradas, e cresci minha vida nisso. Eu cresci tanto nesse sentido que, tipo, minha avó, ela conhece o Chico. Não sei se você conhece o Chico Xavier.
Sim.
Minha avó conheceu ele. Então, tipo, é um contexto muito forte na minha família, tá ligado? E aí, beleza. Cresci nesse meio. Inclusive, eu não fumava até os 21 anos de idade por conta disso. Tipo, o conceito religioso, ele foi muito impregnado na minha vida por conta disso. Quando eu entrei na faculdade e eu comecei a ir pra área de exatas, eu comecei a virar muito lógico. E aí eu comecei a tentar dissipar no mundo e buscar outro tipo de coisa. E questionar muito o que o espiritismo falava. Porque o espiritismo...
Mas peraí, então, o que o espiritismo fala sobre a maconha?
Exatamente, ele vai falar que qualquer... primeira coisa, ele diz que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Esse é o primeiro ponto, tá ligado? Você faz aquilo que você acha que é conveniente pra você, e você tem que assumir a responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer contigo. Então, esse é o core do negócio.
Juro, até aí tá ok.
Tá tranquilo. Só que o que acontece? O espiritismo, ele acredita na comunicação com os espíritos, certo? Ele acredita num lado espiritual em que você se comunica com seres que estão em uma outra dimensão. Todo e qualquer entorpecente, mesmo que seja tipo a aspirina que você tomou pra sua dor de cabeça, até uma droga sintética super louca da Malásia, sei lá, ela tem como ela mexe com a sua psique, ela bagunça a comunicação que você tem com o mundo espiritual. E essa bagunça, ela pode gerar certo tipo de sintonia.
Te deixa vulnerável.
Dessas sintonias que elas são geradas, você pode, desde, tipo assim, se conectar plenamente até o momento que você fica totalmente bagunçado. Por isso que, por exemplo, existem tribos que fazem comunicação espiritual utilizando entorpecentes de certas formas. A Ayahuasca, por exemplo, é um exemplo disso. E beleza. Quando eu fui entendendo esse processo, eu comecei, e eu já tava numa busca por outras filosofias, estudei hermetismo, uma porrada de coisa, e eu falei, eu preciso tentar buscar essa conexão. E aí foi a primeira vez que eu fumei nessa época, nessa busca eu já tava fumando, mas nunca pratiquei o ato de mediúnico usando o ganja. E foi a primeira vez que eu fiz e foi uma parada transcendental. Eu fiz assim, não sei se vocês conhecem a Divina Comédia.
Sim.
De Dante?
Dante. É, Dante. A viagem foi tipo essa. eu conheço um. Aí eu vou falar agora é o seguinte: a partir desse ponto da história, vocês denominam se é viagem louca da minha cabeça ou se é a parada espiritual. Aí eu deixo aberto. Eu sou super tranquilo com relação a isso. Mas
a história... minha pré-resposta é sim, mas vamos lá.
Beleza. E o que aconteceu foi o seguinte: eu encontrei com um amigo espiritual meu. E foi muito louco, porque eu tava andando assim, aí eu cruzei com ele. E ele começou a me contar diversos tipos de coisa. Ele começou a me questionar sobre, por exemplo, cara, a gente fala, vocês entendem que a vida na Terra, ela é uma réplica imperfeita do mundo espiritual. Se você entende que o mundo espiritual, ele é algo aperfeiçoado, ele é melhor, por que que você acha que os problemas que tem aí não tem desse lado também? E aí ele começou a me mostrar, não foi o lado, tipo assim, que normalmente o pessoal conhece, que é um lado bonitinho, que é um lado super legal. Mas também não é o inferno que a igreja prega, tá ligado? Ele começou a me mostrar uma outra realidade. E eu comecei a andar por lugares, ver coisas que, tipo assim... Cara, hoje eu vejo filme de terror e pra mim tá tranquilo a atrocidade que aparece lá.
Foi tipo Constantine, quando ele pá, mete o pé na água lá e de repente ele sai no inferno e fala: fudeu, mano, o bagulho é louco.
É muito foda. Não é bagunçado desse jeito, porque lá parece que é um, sei lá... É insuportável viver no ambiente daquele.
Pode crer.
Imagina que a mentalidade das pessoas forma um lugar. Tá, e as pessoas, elas se agrupam através de afinidades. Então, as cidades, as zonas que existem lá, são basicamente por conta disso. Então, cara, é muito louco. A afinidade energética das pessoas, você percebe isso pelo ambiente que ela vive. São tantas pessoas com pensamentos iguais, vivendo de formas parecidas, que elas se aglutinam ali e formam cidades de verdade, com serviço, com trabalho, tem moeda, tem um monte de coisa. Saca? Que doideira, é absurdo.
Cara. Ô, Rafael, primeiro, antes dessa sua experiência, qual era o seu nível de mediunidade?
Eu já era médio formado.
Mas tipo assim, você trocava ideia, você só sentia, você via, você o quê?
Eu tenho a mediunidade da psicofonia, que é a incorporação, então eu incorporo. Eu consigo, mentalmente, eu consigo conversar e enxergar. É diferente você imaginar que você enxerga como eu enxergo, tipo, a tela do meu computador agora, tá ligado? Okay. O meu teclado que tá na minha frente. É um outro tipo de visão que você tem sobre o lado que tá ali, que você tá enxergando espiritualmente.
Você acha que a maconha, tipo, deu esse boom mesmo? Tipo, foi o que virou essa chave pra você ter essa percepção de enxergar essas cidades por conta de afinidade, pá?
Cara... O que eu posso dizer, eu sofro de ansiedade. E sempre que você vai fazer uma conexão com o lado espiritual, você precisa se concentrar e você precisa se colocar dentro de você, saca? A maconha, ela me ajuda muito com relação a isso. Ela me deixa dentro do meu centro, sabe? Eu consigo me concentrar, tipo, cara, se eu fumo e vou trabalhar, eu viro uma máquina produtiva.
Eu também, pode crer.
Então, tipo, quando eu consegui fazer isso, eu consegui de verdade ter um nível de meditação que eu consegui realmente relaxar no ponto que eu consegui ver essas coisas com essa qualidade que eu tô descrevendo.
A parte que eu achei da hora é que ele falou da parte negativa do lado positivo, né? Porque todo positivo, toda sombra vai ter luz. E quanto maior a luz, maior a sombra. E às vezes as pessoas olham pra um lado só, né? Ah, então ou é 100% perfeito é o céu, ou é 100% errado é o inferno. E nada é assim. Todos os planos espirituais e todos os níveis têm seu lado bom e seu lado ruim, seus aprendizados e, né? E suas coisas boas.
Nossa, pra mim isso
que
é muito
brisa,
doido,
cara.
Velho. Pra mim tudo
que
isso
brisa,
é muito doido.
Deu uma explodida,
velho,
na cabeça. Meu pai é espírita, eu sempre quis ter alguma experiência mediúnica, assim, e eu fico muito frustrado que eu não consigo. E, tipo assim, tem um negócio, como chama o quando você é criança, que você não tem desenvolvido lá e você vê os bagulho? Como é que chama?
É médio.
Não, é que dizem que quando você é criança, você tem um negócio que não desenvolve, que você... Você tem uma ligação com o plano espiritual? Pá.
Ah, tá. Até os 7 anos de idade, você tem uma ligação mais forte com o plano espiritual. Mas depois desses 7, você meio que fecha esse selo.
É, então,
mas
exatamente. É, e aí, quando eu era criança, tipo, eu tive nada, absolutamente nada. E eu ficava, mano, fela da puta, eu queria, tá ligado?
Nossa, eu sempre tive muito medo dessas paradas, velho. Nunca quis.
Eu queria muito, mano, muito. Porque meu pai frequentava esses bagulho, daí eu ficava mal, mano. Também quero, pô, os bagulhos.
Você é espírito muito novo, mano. Você é espírito muito novo.
Eu devo ser, sabe o que eu devo ser, mano? Eu devo ser o último grau, assim, o mais cagado possível.
Não chegou nem no 1 ainda.
É, eu devo ser... Sabe quando você cria o seu personagem lá no RPG? Ficha zero, tá ligado? Eu devo ser esse cara, velho. Vai tomar no cu, mano.
Eu vou dizer pra você que é o seguinte, eu não vejo mediunidade como, tipo assim, um benefício. Eu vejo muito mais como um problema. Porque se eu sou obrigado a ter que ver coisas que as pessoas não precisam ver pra evoluir, Então, eu acho que eu tenho um problema muito mais grave do que elas.
Ainda mais na sociedade que a gente vive, né? Ainda mais na sociedade.
Eu queria contar uma história que a minha mãe me contou, que eu achei muito interessante. E aí vai também de cada um do quanto isso pode ser verdadeiro ou não. Mas numa hierarquia mais alta lá em cima, os caras já se reuniram para decidir se o planeta Terra deve ou não deve continuar. E dependendo da era que a gente passa, cada era tem um regente. O nosso antigo regente era representado pela figura de Jesus Cristo. E ele foi um dos caras que falou, não, vamos dar mais uma chance pro planeta Terra. Então a gente já está na nossa segunda chance, só para constar. É mais ou menos isso o recado.
Ou seja, já era,
então,
né?
Então, não sei. Aí,
já era. Vamos ser cancelados. Tentaram. O mundo vai ser cancelado e é isso.
Então, isso que a Fê falou é o processo de troca da evolução do planeta. A gente está no planeta de provas e expiações e a nossa ideia agora é evoluir para um planeta de regeneração. E essa data limite ela foi dada porque todos os outros planetas do nosso sistema já evoluíram. Já estão muito distantes de nós. E a gente tá aqui retardatário, absurdo.
E quando que vai ser essa data pra decidir se continua ou não? Tem uma data ou isso...
Já ouviu falar da data limite de Chico Xavier?
Já.
Então, ele fez uma premonição que existe uma data limite, que aí aconteceu um monte de coisa, a galera colocou várias, muitas purpurinas, muita coisa em cima, mas a data limite foi tipo ano passado, se eu não me engano.
Ah, ou seja, vamos ter calma nós. Já se fuder mesmo, foda-se. Ah, foda-se.
A ideia é que, assim, pra gente chegar no planeta de regeneração, a gente vai ter que mudar muito a sociedade como a gente é hoje, tá ligado? Muitas coisas vão ter que evoluir, vão ter que mudar. O que me deixa meio contente é que, tipo assim, eu vejo as coisas acontecendo, sabe? Tá uma bosta. Mas eu acho que tem muita gente que tem mais voz hoje em dia que não tinha antigamente, sabe? Eu acho que a gente, as pequenas pedrinhas por dia a gente tá conseguindo, eu acho. E aí, só pra terminar a história, rapidinho, ele foi me mostrando várias coisas e ele me mostrou qual que era o plano de Lúcifer. E aí foi que me ganhou absurdamente, tá ligado? Que foi que fez eu entender a parada toda, porque eu fui entendendo os níveis e fui descendo lá pra porra toda, vendo as paradas mais feias que eu já... Tem coisas que não dá pra descrever porque você sente, e é muito diferente a parada, saca? É escrotão. E aí fui vendo, e até o momento que ele me explicou que Lúcifer, ele tem 72 demônios que o circundam, que auxiliam ele no processo. E esses 72 demônios, eles fazem parte de uma grande hierarquia, até chegando nos pontos em que vão se aproximando das camadas sociais que a gente vive hoje.
Que doido.
Então, todo o mal que existe não é que está representado por eles, mas eles fazem com que isso seja florescido nas pessoas. E a ideia do lado positivo é que o bem seja florescido nas pessoas, eles não são representantes. Tipo, meio louco essa história, eu não quero me aprofundar muito no assunto. Mas qual que é a ideia? Eles querem fazer com que Lúcifer consiga se livrar porque ele está preso. Ele tá aqui com a gente pelo simples motivo de que Jesus, ele teve uma missão de tentar melhorar ele, de tentar ajudar ele no processo evolutivo dele. E não é Lúcifer, Lúcifer é um nome católico que a gente utiliza pra ele, né, que é a representação do mal, a porra toda, mas não tem nada a ver. É um outro ser de uma outra dimensão que a gente não conhece. E toda a nossa evolução auxilia a evolução desse cara também. Então a gente tá ajudando um outro espírito que tá muito numa situação muito mais densa do que a nossa. A gente não consegue perceber nem o que é totalmente positivo, imagina o que tem pra baixo.
Mas ele é nativo daqui, ou ele veio de um outro planeta pra cá, filha da puta? Então...
Ele veio de uma outra. De outro planeta pra cá, tá ligado?
Pô, a gente não pode pegar ele na porrada. Traz pro Osasco aqui, mano. Você vê.
Seria muito bom se fosse fácil assim.
A ideia é ajudar, não é bater nele, William.
Essa foi a brisa toda, essa foi a história toda.
Que loucura,
e aí,
velho.
Eu acordei nesse dia e falei, caralho, eu fui pra um lugar muito louco.
E o que que,
doideira, velho.
E o que isso mudou pra sua forma de enxergar a vida, o mundo, cara? O que que essa experiência te trouxe?
Nossa, velho. Tipo, você perceber que você não é nada. E, tipo, perceber que, tipo, as pessoas, os preconceitos que a gente tem no dia a dia, não, às vezes você tem um preconceito inicial com a pessoa e depois aquilo é quebrado, tá ligado? Mas aquele preconceito que é o ruim mesmo, sabe?
E pode crer.
Você perceber que isso é totalmente idiota, sabe? A gente... Cara, eu vi umas paradas lá relacionadas à sexualidade, que é umas paradas muito bizarras, tá ligado? Não dá pra... Cara, de verdade, é muito assim, transcendental a parada. Como é que você olha pra uma pessoa que se vê de uma forma diferente e você acha aquilo errado? Saca? É só uma pessoa diferente de você.
O que me causou essa transcendência na minha cabeça foi Carl Sagan. Quando eu descobri que eu sou feito de poeira estelar, tá ligado? De todo mundo.
É,
e absolutamente todos os átomos que tem no planeta são feitos da mesma coisa. sabe?
A gente
de poeira estelar de uma explosão que aconteceu aí. Então, tipo assim, os meus átomos não é melhor do que os átomos de ninguém, nem da pedra que tá no chão, tá ligado? Isso fez eu refletir sobre, nossa, primeiro eu não sou bosta nenhuma, porque, sabe, tem a vastidão do universo que é tipo, muito maior.
Uhum.
E que eu sou feito da mesma coisa que todo mundo. E aí, né?
É muito foda, é muito foda.
Esse foi meu wake up call. Que foda, velho. Muito bom, mano. Muito bom, cara.
Explodiu a cabeça, cuzão.
Gerou uma coisa na minha cabeça aqui que eu, nossa, vou ter que digerir também mais tarde.
Eu também.
Tô valeu, Rafael. Aqui. Tamo junto, meu parça.
Eu que agradeço, galera. Um beijo pra todo mundo aí.
É nóis.
Ô, William.
O
cara conseguiu fazer você acreditar numa parada que, tipo, a ciência não explica. Isso já é um belo do passo.
Não, mas olha só, olha só. Olha só. Tem coisas que a ciência não explica e que não posso dizer que eu acredito. Eu só aceito. Por exemplo, tem o conceito de karma do hinduísmo. Eu não acredito que tem uma mecânica aqui. Mas só que, velho, eu só aceito, mano. Porque pra minha cabeça...
Acho que não precisa nem acreditar ou aceitar. Você pode só considerar, tá ligado?
Tipo, exatamente.
Ok, isso aqui eu não posso explicar, tá tudo certo. Pode fazer sentido em algum momento.
É porque, sabe por quê? Porque não tem nenhum cientista tentando comprovar o karma ou desprovar o karma. Então, velho, eu só aceito que é muito mais fácil, né?
E tem muito a ver com o que o Rafael falou, mano, de tipo assim... Evolutivamente falando, nós, como seres humanos, não conseguimos provar isso, não quer dizer que não exista, porque simplesmente a gente não chegou num nível, tá ligado?
Tá além da nossa compreensão, né?
Pra explicar isso.
Pode crer. Vamos falar com o Matheus agora, o violoncelista. Como se fala? Como é que chama?
Violoncelista ou cellista?
Cellista. O cellista de banheiro que transforma o cello em bong e depois em baseado, depois em bong de novo e depois em cello de novo. Como é que você tá, meu parson?
Bem, cara, tentando sobreviver essa quarentena, porque a sanidade mental fica muito lá embaixo, cara, meu Deus do céu.
Nossa, mas você tem um instrumento, tipo assim, você tem uma arma muito maior do que muitas pessoas.
Nossa, ajuda demais. Às vezes você tá muito estressado, se extravasa, tocando, às vezes nem tá afinado, nem nada, mas só do fato de você ter alguma coisa assim pra, sei lá, expurgar raiva, já ajuda pra caramba, mano.
Pode crer. Mas conta essa história aí, mano.
Mano, olha, uma história pra completar um pouco com... Um parceiro tá falando, eu não sei se isso é um evento paranormal, mas eu sei que isso acaba fazendo sentido.
Mano, é pra nós não dormir hoje. Vamos lá. É pra ninguém dormir hoje, foda-se.
Aleatório. Não tem como vocês estão. Quando a gente começa a entrar no mundo da ganja, a gente sente que parece que os sentidos estão muito aguçados. Uhum. Parece que a gente consegue escutar o vizinho que tá do teu lado, você escuta a conversa que ele tá tendo lá na cozinha, na casa dele. Isso era muito aguçado no começo. Eu tava, cara, e eu morava em kitnet. Às vezes, a gente fazia uma session com o pessoal lá da faculdade, isso no começo, uns anos atrás, a gente ficava nessa brisa, porque ainda todo mundo pensava a mesma coisa, falava, cara, vocês estão ouvindo o que o vizinho tá falando, mano, o que ele tá falando? Enfim, os sentidos eram muito aguçados. Uma dessas noites que a gente pegava, ficava até mais tarde, a gente escutava que a vizinha que ficava no andar de cima minha, ela mexia muito cadeira, ela deixava cair muita moeda, parecia que caiu uma moeda, deixa eu fazer, sabe quando a moeda cai, deixa eu fazer tic tic. Parecia quando cai um parafuso, cai no chão, aquele barulho metálico caindo no chão. Então, e a gente acaba brisando nisso, ouvindo, nossa, o que essa mulher tanto faz? O que ela tanto arrasta e deixa cair coisa no chão? E beleza, foi passando uns dias, um dia eu precisei subir lá em cima, porque ela pegou um controle do portão que eu mandei arrumar, ela pegou pra mim, era uma velhinha que morava no andar de cima. Eu via só ela essa vez na vida e nunca mais, minha vida normalmente, porque não tinha motivo eu subir no andar de cima, só subia pro meu andar pra baixo. E tal. Beleza, foi passando um tempo e tal, e um amigo meu que sempre vinha estudar comigo, a gente ouvia muito isso, e a gente parou de começar a ouvir, quando a gente não tava chapado, a gente escutava também. A gente falou, uai, é estranho isso, né? E era sempre assim, depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite. Aí a gente falava, ah, deve ser porque a gente tá cansado, a gente virava muita noite também, às vezes estudando a prova e tal, beleza. Só que aí, a minha mãe começou a ouvir esses barulhos, eu falei, uai, como essa brisa tá virando alguma coisa assim, qualidade? Minha mãe ouviu esses barulhos e a minha mãe também começou a entrar na paranoia, começou a escondir uma pessoa lá dentro, as pessoas estavam tentando escapar, ela ficava arrastando as coisas, tentando fingir. Mas enfim, isso foi passando meses, passando tempo. Até que um dia, um amigo meu que ficava muito lá em casa, pra gente estudar junto, e ele era ateu, super ateu, não acredita em nada, 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 nada. E ele achava tudo isso borracho, eu falava, ah, será que não é um fantasma que tá lá em cima? Ele, que isso, tem nada a ver isso não. Beleza. Aí foi, deu meia-noite escutando barulho. Deu 2 horas da manhã escutando barulho. Deu 3 horas da manhã, eu falei, cara, olha, esse negócio tá fazendo barulho. Vamos ver, que esse tanta ameaça, tanta rasta lá no andar de cima? E eu nunca tinha subido depois que eu fui lá pegar o controle. No dia que eu fui pegar o controle, a casa dela era toda enfeitada, tinha um monte de plantinha na frente. Era uma veinha que morava lá, acho que já tinha um tempo. Só que nesse dia, depois de muito tempo que eu fui subir lá com um amigo meu pra gente ver o que que é definitivamente esses barulhos, porque não é possível, 3 horas da manhã alguém tá fazendo barulho, o prédio todo escuro. Você não acredita que o cômodo dela tava tudo vazio? Tipo assim, tudo empoeirado, a mesa, parecia assim que tinha muito, fazia muitos meses que eu não tinha pegado esse controle com ela, sei lá, uns 6, 7 meses. Mas tinha muito, parece, tipo assim, era óbvio que tava muito tempo abandonado por todo esse tempo que a gente escutava barulho lá.
Você pegou o controle com espírito, cara?
Mano, eu acho que talvez ela tenha se mudado e de lá pra cá a gente começou a ouvir esses barulhos.
Ô, brother, eu moro sozinha.
Ele ficou cagando de medo e tal. Eu falei, é, você não acredita, né? Você é ateu, não sei o que lá. Aí ele falou, mas cadê seu Deus agora também pra justificar esse bagulho? Ah, tudo bem, então. Aí foi, beleza, larguei mão, fui viver meu tempo e tal. Larguei o espírito da veinha lá. Com o tempo foi diminuindo, às vezes ou outro escutava. Só que aí teve um final interessante essa história, que depois que aconteceu esse evento, eu nunca mais escutei nada. Veio uma tia e uma prima minha pegar um voo, porque eu faço faculdade de Cuiabá. Elas iam pegar um voo para ir pro Rio de Janeiro no outro dia. Elas veio, chegaram um pouco, era tipo umas 7 horas da noite, que elas veio de uma cidade do interior para Cuiabá. E, cara, elas estavam morrendo de fome, morrendo de fome. Eu aproveitei para contar para elas, que elas também são muito medrosas com essas histórias.
Famoso assim, né? Cuzão.
Coisa diferente. Famoso cuzão. Cara, elas simplesmente surtaram com essa história e ficou por isso mesmo. Eu falei, mano, vamos deixar então essa história de lado, vamos comer uma pizza e vamos esquecer isso aí, beleza, né? Elas começaram a entrar também umas paranoias, porque elas são muito religiosas, né? E eu sou tranquilo com essas histórias também, né? Com esses temas. A gente foi comer uma pizza, sentamos num lugar onde tinham 4 cadeiras, mas a gente só tava em 3. Eu, minha tia e minha prima. Chegou a moça, veio, oi, tudo bem, ah, não sei o que lá, vamos querer um rodízio e tal, rodízio pra 3, ah, rodízio pra 3, ah, beleza, então beleza. A gente conversando e tal, chegou a moça pra oferecer os pratos. Ela colocou um prato pra mim, um prato pra minha tia e um prato pra minha prima. Mais um prato na mesa. Ela foi assim, aí a gente perguntou, falou, moça, você colocou mais um prato que não precisa? Ela falou, uai, mas cadê a veinha que tava sentada com vocês?
Nossa senhora, meu Deus do céu.
Ah, vai tomar no seu cu.
Para com isso, velho. Vai dormir, mano. Pelo amor de Deus, velho.
Ah.
Ô, para.
Você jura pela sua bola esquerda?
Essa velha que tá aí do seu lado?
A gente entrou pra dentro de casa, largou mão, a gente riu muito disso, falou, ah, você deve ter se confundido, não sei o que, ela não é possível. Mano, do nada a gente ficou trancado dentro de casa porque a nossa chave foi parada do outro lado da maçaneta.
Oh. Não, para com isso.
Mano. Não, isso aí é que você tá. Isso aí você tava doidão. Isso aí é que você tava doidão.
Juro, eu juro.
Mas
eu não estava doidão porque eu estava com a minha tia. Eu depois achava que era porque eu estava doidão pra ouvir essas coisas, mas depois teve esse final. E nunca mais teve, acabou.
Mituzinho, eu tô indo dormir aí.
Sei lá, acho que a Ben só queria um rodízio de.
Agora ela tá lá
na pizzaria. Tava na Lara. Ah, Matheus, agora ela mora com você.
Não, ela foi pro Rio de Janeiro.
Que loucura, cara. Pô, a véia podia fazer projeção astral. Ela não precisava ir comer pizza lá, mano. Eu podia ir pro Rio de Janeiro de projeção astral, mano.
Vi, tava com fome. Você acha que não sente fome?
Essa é a última missão que ela tinha na Terra. Ela ainda comer
pizza.
Porque depois disso, acabou.
Olha, eu tô pensando aqui que eu tô sentindo falta de rodízio de carne e eu consigo entender o espírito da veinha, viu, mano? Que agora na quarentena, meu parça, um rodízio de
japonês
carne.
Também.
Nossa, cara, ia ser bom.
Um rodízio japonês também, saudade, mano.
Né? Ia dar bom. Matheus, valeu muito pela sua história. Você vai fazer várias pessoas não dormirem hoje.
Parabéns pra vocês, viu, galera? Obrigado, viu?
Gente, eu queria agradecer vocês, cara. Vocês ajudaram a divulgar muito a medicina canábica, tanto na medicina quanto na medicina veterinária. A entrevista lá com o Dr. Pet foi fodíssima.
Foi mesmo.
Consegui fazer o curso, vários amigos meus estão correndo atrás de fazer o curso com ele. Tá sendo uma transformação bacana aqui no Mato Grosso. O pessoal era bem preconceituoso, mas pelo menos o pessoal da minha turma começou a ver essas áreas. E eu mandei, né, a entrevista deles. Cara, estourou a mente, o pessoal tá correndo atrás. Porque todo mundo tem sistema do canabinoide, né? Ser humano. Sim, e animal.
Pode crer.
Exato. Ah, que da hora.
Valeu, mano, é nóis.
E é assim que você me agradece. Não vou dormir, bro.
Ai, olha, olha, cara. Não, a Fernanda tava fazendo uma cara assim, ó. Só esperando, tá ligado?
Pensa por quê? Que eu tenho um monte dessas histórias minhas já. E aí, eu não quero relembrar, não quero trazê-las de volta. Quando você não tá pronta, você pede pro universo falar, não quero mais ver, não, me deixa um minuto. Entendeu? Tá foda.
Eu vou te contar uma coisa pra você que eu gostaria muito de ter uma história dessa, viu? Eu ia trocar uma ideia, mano.
É, aí, você velho, fala isso porque você aí, nunca viu.
Você comigo.
A hora que você vê, você vai falar, pode crer.
Eu gostaria,
pode.
Gostaria, eu juro que eu gostaria muito, muito trocar uma ideia. E aí, qual é? Onde é que você tá? De onde você vem? Vamos pra Marte, vamos pra Júpiter, é nóis.
Mas, ô William, se você quer mesmo, você tem que procurar por isso, velho, pra desenvolver isso. Não adianta você ficar em casa e sem fazer nada, coçando seu saco.
Não quero tanto assim, tá ligado? Tem os níveis de querer.
Tá. Ah, tá, agora entendi.
Bem, porque, velho, tipo assim, por exemplo, deixa eu pensar, eu gostaria de tomar um café melhor do que eu tomo agora, só que eu vou pagar por isso? Não vou pagar por isso, entendeu? Ter o café do cocô lá do gato. Não vou pagar o café do cocô do gato, saca? Gostaria de ter uma...
Mas você não precisa pagar nada pra ir no centro espírita.
Como, cara? Isso aí é um pagamento com tempo. Não tem coisa mais preciosa do que seu tempo.
Não, mas se é uma coisa que você quer muito, William, pô, você tá falando de um jeito como se fosse um sonho da sua vida.
Não, mas, por exemplo, eu gostaria de jogar badminton. Não vou fazer aula de badminton, tá ligado? Tipo isso, velho.
Ai, imaginei essa cena, velho. Meu Deus, agora que eu não vou dormir mesmo. Puta que pariu.
Com shortinho, tá ligado? Curtinho, jogando badminton.
Uma tiara, puta que pariu.
De sunga, tipo de isso. Sunga, mano.
Eu não vou dormir hoje, eu não vou dormir, foi mal.
Todo cheio de óleo no corpo, assim, ó. Aí ele, toda vez que ele, para, que ele faz um ponto, ele faz uma dancinha ainda depois, né?
Vamos falar com o Fernando agora. O Fernando, você tá proibido de falar de qualquer experiência sobrenatural, tudo bem?
A gente promete que não vai falar de nenhuma experiência sobrenatural, mas é uma parada...
Nossa.
Sobrenatural nossa.
Tá bom. Vai. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo bem.
Fernando, Fernanda.
Cara, a gente gosta muito de vocês, a gente assiste vocês desde antes até da gente fumar maconha. E, tipo assim, vocês são muito top. A gente, é muito legal a gente estar aqui com vocês agora, que parece que a gente está assistindo um vídeo. E tipo assim, e vocês estão cada vez se tornando um jornal nacional maconhista, que tem os repórteres que ficam dando notícia, fazendo anúncio. É muito legal. A nossa história é do dia que a gente enguiçou num motel com o carro do pai dela.
Já gosto da história.
Quero saber, quero detalhes.
Só que é o seguinte, primeiro a gente tem que falar dos pais dela, que os pais dela são aquele que hoje são defensores do Bolsonaro. Ou seja, são aqueles caras conservadores, eles achavam que ela ia, tipo, casar virgem, sei lá, aquele monte de coisa antigo. E a gente tentava fugir disso, né? A gente tentava não dar pala e tal, não sei o quê, a gente fazia nossos negócios... E eu levava ela pra casa e ia pra minha casa, né? Só que nesse dia a gente saiu com o carro do pai dela falando que a gente ia fazer...
Shopping.
Alguma coisa do tipo e tal. E aí a gente entrou no motel, tá? Lá dentro a gente resolveu o que tinha pra resolver. Na hora da saída, quando a gente foi botar a chave no carro, que a gente ligou o carro... O carro falou, não
Deus. Meu Deus.
Mas era um carro velho, era um carro novo.
Não ligou. A gente virava a chave, e o carro nem acendia. Vixe. Nada. Nem acendia. A gente enguiçado dentro de um quarto de motel sem poder ligar pra ninguém.
Nossa. Isso aí é o espírito conservador do pai dela.
Ele estava lá. Ele tava lá.
Na saída.
Só que aí o que que aconteceu? A história até o final ela piora.
Você se cagou. Tem que ter cocô pra piorar.
O carro era automático, a gente não conseguia empurrar e não sabia desbloquear o carro.
Puta, mano.
É, o carro do pai dela é automático. Não é um carro que você coloca no ponto morto e você empurra e joga ele pra fora do motel. Não, não é. É um carro que pra você botar ele no ponto morto, você tem que desmontar toda aquela parte de cima do câmbio. Nossa. Do carro. E eu tive que aprender isso no YouTube.
MacGyver.
Dentro do motel.
Mentira. Meu Deus.
Né? Ficaram 7 dias no motel.
Aí a gente pegou e falou, cara, a gente precisa ligar pra alguém. A gente precisa de alguém de confiança. Pra poder a gente contar essa história e virem aqui buscar a gente. O que que a gente vai fazer da vida? A gente ligou pros primos dela, que hoje em dia... são nossos compadres. Mas, tipo assim, na época era só o primo dela.
Minha amiga.
A gente ligou pra eles. Aí eles saíram falando pra casa toda, que eles moravam em cima da casa dos pais dela, lá, da tia dela. Eles saíram contando pra casa toda, a gente vai ali no motel buscar a Fernanda e Fernanda.
Meu Deus!
O carro do meu tio buscar a gente, eles não tinham carro. Então eles tiveram que pegar o carro do meu tio emprestado pra salvar a gente.
Aí eles chegaram no motel, entraram no motel com um Escort cinza, velho, fumaçando. E tentaram dar uma chupeta no carro nosso, que a gente conseguiu já desbloquear ele e botar pra garagem do motel ali principal, né? Que já não tava mais naquele cubículo. E aí, eles tentaram dar chupeta, só que a bateria do Escort não era compatível e não conseguiu dar chupeta. E a gente empurrou o carro pra fora do motel, foi até um posto de gasolina mais próximo ali, empurrando o carro que a gente já tinha desbloqueado. E ligou pro pai dela falando que tinha enguiçado perto de um motel e ele chamou o reboque pra levar ele.
Nossa, cara!
Tropeçamos na frente do motel, pai. Eu não
acredito. Eu tava no meu período de férias do trabalho. No dia seguinte eu voltava a trabalhar.
Nossa! Nossa, velho. Pelo menos você não se cagou. Pelo menos você não se cagou.
Pelo menos não cagou, tá bom.
Tem uma parte boa, né?
Que loucura, cara.
Duas chupetas, mano, que não aconteceram essa noite.
Pelo menos a nossa história não envolve nenhum espírito.
Verdade, mano.
Entre vou pra casa e conseguir ir pra casa, foi quanto tempo?
E muito tempo. Eu tive que pedir ajuda pro meu pai pra ele chamar o reboque, porque pra acionar o seguro. E chamou o reboque, ou seja, foi muito
tempo. Eu sei que eu cheguei, eu fui trabalhar no outro dia, era pra ser o dia que eu chegava com mais energia no trabalho. E eu cheguei assim, com fundo. Oi, tudo bem, professor?
Mas foi tipo na madruga isso? Vocês conseguiram?
Não, a gente chegou em casa, a gente devia ser mais de 2 horas da
manhã. Nossa, quase virado o trabalho.
Que loucura, caralho, cara. Mano, que loucura.
Valeu a pena tanto que os caras estão aí até agora.
Quando a gente chegou em casa, a gente tentando explicar como que o carro deu problema andando,
tá,
sendo que foi um problema de ter ficado alguma luz acesa ou alguma coisa do tipo que arriou a bateria, e a gente tentando explicar por que o carro parou andando.
Que loucura, cara.
Do nada, né?
Vocês, inclusive, são os primeiros a saber dessa história.
A gente, umas 50 mil pessoas que ouvem o podcast.
Comigo aconteceu que a gente não conseguiu nem chegar no motel justamente porque acabou a bateria do carro. Tivemos que parar num posto e tentar fazer uma chupeta. Fizemos uma chupeta que não era a chupeta que a gente tinha programado para aquela noite. E fomos pra casa dormir, porque deu tudo errado, tá ligado? Foda-se, já estamos mó estressados, aí nem fomos no motel. Mas eu acho que era a primeira vez que a gente iria no motel junto.
Nossa, eu não consigo pensar em outra imagem que não o Bossa falando, puta, onde injusto, meu. Que velho.
Podia estar transando.
Podia estar transando, meu. Puta, onde injusto, calguiçado.
Até nesse dia, a gente sempre procurava deixar o quarto não tão bagunçado assim, né? Pra poder não falarem mal da gente, sei lá o que, que os arrumadores falam. Aí a gente deixou, tinha usado um óleo nesse dia. Pô, tinha sido muito legal, cara. O quarto tava bem cheiroso. Aí quando a gente tava saindo, a arrumadora entrou na hora. Aí ela falou assim, nossa, esse quarto tá cheiroso, hein? Parabéns pra vocês.
Imagina que os caras não fazem esses quartos.
Não,
quartos,
que deve,
né,
ter, deve ter vários que a arrumadora chega com um cheiro de cu no quarto, assim, tá ligado?
Mano, eu acho que esse trampo é um dos piores trampos do mundo, velho. Esse é um dos piores trampos do mundo.
E aí a gente saiu nesse dia e a menina elogiou a gente saiu todo feliz. Na hora que a gente entrou no carro, virou a chave, acabou a felicidade.
Você devia ter fudido o quarto inteiro, né? Daí pronto, foda-se. Agora já tô fudido mesmo.
De repente dava tudo certo no final.
Exatamente, mano. É o karma que eu tava falando, né, mano? Você fez um negócio todo bonitinho e a vida te retribuiu como? Ó que loucura.
Verdade, cara.
Muito boa história, cara. Muito boa história.
Vai fazer dormir bem.
Valeu, Fernando. Valeu, Fernanda.
Até a próxima. Muito obrigado. A gente gosta muito de vocês.
Salvando.
Mano, obrigado por dividir essa história aí. Muito boa, velho. Você é louco.
Que loucura, me deu uma agonia, velho. Me deu uma agonia de pensar, no... você não tem o que fazer, né, velho? Que loucura,
não,
cara.
Não, e é um sofrimento, é o tipo do momento que você não vê solução pra parada, tá ligado?
Né?
Porque não tinha solução, mano, era o carro do pai da mina, sei lá o quê, nossa, doideira.
Tipo, e é a hora que você não quer que as coisas dêem errado. Você fala, porra, exato, podia dar errado, mano. Qualquer dia da semana vai dar errado, agora que eu ia transar, mano.
Você acabou de gozar, tá mó aliviado, tranquilo, querendo só ficar de boa, e aí você tem que resolver mó B.O., mano.
Né? Muito boas histórias, gostei muito de falar com todos vocês. Valeu, galera aí que colou no Discord, tamo junto, seus nós, seus lindos.
Até o próximo.
Seus lindos.
Mano, vamos pro nosso momento Gastalombra. Quem tem Gastalombras aí?
Eu tô longe do computador, faz um favor pra mim. Eu queria indicar uma série da HBO, que é com o Mark Ruffalo. Você vê pra mim o nome Mark da série que eu esqueci? Mark
Ruffalo. I know this much.
Isso mesmo, isso
I
mesmo.
I know this much is true.
Muito boa, velho. O Mark Ruffalo tá incrível. Ele faz dois papéis de irmãos gêmeos e um tem esquizofrenia. E aí eles têm que... Ele mesmo tem que lidar com... toda a situação. É uma série curta, tem 6 episódios, cada episódio tem entre 50 minutos e uma hora. E aí é um pouco da história desses dois irmãos, da relação com a família também. Eles têm toda uma relação durante a infância, vão pra faculdade juntos, e começa a desenvolver a esquizofrenia quando o irmão tem 20 e poucos anos e tal. E aí a vida dele vira meio que cuidar do irmão, mas ao mesmo tempo ele quer ter a vida dele. E aí, é óbvio, tem todo o lance que ele casa, aí ele perde a filha dele, bebê, que morre. Então, assim, é toda a relação dele tendo que lidar com ele mesmo e lidar com esse irmão dele.
Saquei.
E aí é muito bom. É muito bom. Essa série vale muito a pena, muito.
Saquei, muito bom. Quem mais?
Nossa, você falou mó bagulho sério. Tem um negócio mó idiota pra indicar. É um filme bem pra, tipo, esquecer a vida e relaxar a cabeça, que é um filme bem Adoro. Besta, mas ele chama A Missy Errada, que é um filme que tá na Netflix, que é a história de um cara que ele conhece uma mina, não sei se no aeroporto, não lembro agora. Eles se pegam, ele acha a mina maravilhosa e ele adiciona ela lá. E ele começa a trocar ideia com a mina e marca de sair com ela de novo. E depois, quando ele vem e encontra a mina, não é bem o que ele tava pensando. E daí se desenrola toda uma história maluca. É uma doideira, mas é um filme, assim, besta pra você desligar a cabeça. Que é todo o impasse dele com as misses ali.
Muito justo.
Mano, eu tô vendo de forma tardia, tô assistindo Watchmen.
Muito bom.
Eu assisti também, Mitu.
Nossa,
mas
mano.
Mas você pegou um bom gancho pra assistir Watchmen, cara. Não tem, acho que, um período melhor na história da humanidade pra assistir.
Então, é isso. Eu tô assistindo Watchmen e tô me sentindo como se eu estivesse assistindo Years and Years. Porque, de certa forma, Years and Years tá ali falando do futuro, o Watchmen tá falando de um passado que tá, tipo assim, que na verdade os comportamentos não mudam, né? Então, tá
pode crer.
De corrupção, de, né, poder. E, tipo, alguém... Quem que tava tocando um instrumento hoje? Foi o Matheus? Na hora que ele tava tocando ali, tipo, eu fiquei lembrando das imagens do Ozymandias lá, tipo... Ele lá no sítio dele, e as pessoas... Master! Não sei o que. Eu falei, mano, que porra é essa? Esse bagulho já tá mexendo com a minha cabeça já.
Eu demorei muito pra entrar na brisa da série. Eu comentei com o William, que eu tava assistindo, que ele que indicou pra mim também, né? Uhum. Eu demorei muito pra entrar na brisa dos personagens, mano, porque eu não conhecia nada desse universo do Watchmen. Então, assim... Até conseguir entrar naquela parada demorou, mas a hora que eu entrei, velho, o bagulho explodiu minha mente, mano.
Você terminou, Miguel?
Terminei, mano. É muito foda, é? Muito foda.
Muito foda. E sabe o que é o melhor? Que acabou, velho. Acabou. Sem ideia, mano. Não tenta tirar mais lei de pedra.
Pelo que eu entendi, a história se passa depois do filme, né, mano? Que eu tô no segundo episódio, tô no terceiro episódio.
É que, na verdade, o seriado não é uma continuação do filme, é uma continuação do quadrinho, né?
É, mas assim, eu nunca li o quadrinho, eu só tinha assistido o filme quando tava no cinema, e o filme acho que já tem mais de 10 anos, tá ligado? E, tipo, pra quem só conhecia o filme, foi ok, porque eu entendi a passagem ali, tá ligado?
Pode crer, pode crer.
80 e foi pra lá, e aí tá tudo certo. E é uma brisa, tipo, essa coisa toda do poder, né, mano? Tipo, é tudo sobre isso, assim, tá? Quem que tá certo, quem que tá errado e sobre qual ótica, tá ligado? Tipo, quem vigia você que tá me vigiando? Quem tá fazendo o quê? Por interesse de quem? É sempre a mesma bosta, mano. Parece que, tipo, você tá vendo, sei lá, Se você botasse umas roupas de super-herói aí, aí é a história da milícia, com a polícia, com o tráfico, com... é a mesma coisa,
né? E é a mesma temática do quadrinho, né, cara? Só que repaginada pra agora, isso que é demais.
Bem bom mesmo, mano. Muito bom.
Muito bom. Eu tô reassistindo Dark, porque minha mina não tinha assistido, e eu assisti numa viagem aí que eu fiz, não lembro quando eu assisti também. Dark. Mas é, tô reassistindo, recomendo aí que assistam, que logo menos já vai ter a terceira temporada. E a terceira temporada vai ser a final. Adoro quando eles fazem isso, quando eles começam a gravar com o roteiro tudo escrito. Adoro, velho.
Ô, William, a terceira temporada sai dia 27. Não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre a terceira temporada, mas falaram que é o melhor final de série dos últimos 20 anos.
Nossa, mano. Que loucura, cara. Eu tô tentando, não ver nada sobre isso, porque eu não quero...
Não, eu não vi nada também. Eu não vi trailer, não vi nada. Mas eu só li, tipo, essa chamadinha, assim, o que dá um pouco de... responsabilidade.
Ah, então, já vou com uma expectativa alta, você não deveria ter feito isso.
Não vai, mano. A série é boa, velho, a série é muito boa, mano.
Mas só que uma coisa que eu achei legal pra caralho, que tá me fazendo muito feliz, é um jogo que chama GeoGuess. É tipo assim, você entra no site lá, é GeoGuess R, não sei como se pronuncia isso. E aí você entra lá no site, faz o cadastrinho e é um joguinho, que é assim, você... clica lá pra começar a jogar, ele te dá uma página do Google Street View. E aí você pode dar uma olhada em volta e só com que de informação que você tem ali, você tem que descobrir onde é esse lugar, tá ligado? E é um jogo muito divertido. E eu me sinto muito, tipo assim, às vezes eu olho assim, tem uma placa com o alfabeto cirílico, eu falo, ah, na Rússia, é na Ucrânia, tá ligado? Aí você olha a posição do sol, ah, estou no norte, estou no sul. E é, mano, eu me sinto muito nerd fazendo isso, cara. E é muito divertido. É uma sensação de como seria se eu fosse sequestrado e acordasse no interior da Rússia, tá ligado?
Da hora.
Mas eu recomendo é que joguem GeoGuess. É muito divertido, cara. Bastante divertido mesmo. E é engraçado porque, tipo assim, tem umas coisas que você fala, você bate o olho e fala assim, ah, estou, sei lá, na Emirados Árabes, sabe? Você tem certeza absoluta. Tem outros que você bate o olho e fala, mano, tô, sei lá, em Itamoji. Aí você vai olhar, você tá, sei lá, no Camboja, velho, sabe? Visualmente é muito parecido, só que é completamente outro lugar. É muito da hora, eu gostei. Muito de jogar esse joguinho.
É o Carmen Sandiego da nova geração, mano.
Exatamente, exatamente. E, mano, tem um bagulho que você fala assim, não tem como, velho. Tipo assim, você olha o Google, o Street View, assim, tem uma montanha e uma estrada sem fim pra um lado, sem fim pro outro. E aí você fala, não tem como acertar essa porra, né? Não, tipo, é impossível, não tem como. E aí eu procurei no YouTube, tem uns caras que jogam isso e tem um que é... Você não pode mexer a tela. Tipo, é como se fosse um screenshot. E você tem 10 segundos pra adivinhar. E os caras acertam, velho! E aí, tipo, o cara olha a montanha e fala, eu conheço a montanha. Vai tomando no cu, mano. Você vai conhecer todas as montanhas do mundo?
Muito foda.
Tá ligado? O cara, filha da puta. E aí, tipo, dá uma raivinha, mas eu jogando o meu joguinho é da hora. Muito bom, foram ótimas indicações. Vamos fechar esse podcast aqui, que, nossa, já tá longo, hein, cara?
Falamos, hein?
Né? Fernanda, dá tchau.
Ah, eu vou só mandar um beijo e... É isso.
Fechou. Miguel?
Pô, queria agradecer a rapaziada aí que participou com a gente, que foram histórias maravilhosas, que eu vou ter problemas pra dormir hoje, mas, cara, explodiram a mente. Valeu, rapaziada. Obrigado mesmo. E é nóis.
Tio.
Mano, eu vou me preparar, porque dessa vez eu escrevi um bagulho bom, velho. Pra me despedir.
Lá vai. Lá vem.
Vocês aí que assistem a gente todos os dias nesse mesmo canal aqui, gostaria de abrir meu coração e dizer que toda vida é uma vida sem defeitos. Me too. Foi isso, mano.
Eu só queria fazer um adendo que ele falou que assistem a gente nesse canal e a gente tá num podcast.
É isso, cara. É sobre isso.
Cross-media, bro.
Confundiu os sentidos, né? Quem nunca? É? Fechou, esse foi mais um 2 Testando. Segue a gente todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal, @will, muito nerd lá no GeoGuess. Fechou? É nóis.